Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar nesta semana autorização de empréstimo de 40 milhões de dólares para Maceió. Criação da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares está na pauta do plenário. Senadores discutem na COP28 desafios da agenda ambiental no Legislativo. Boa noite. O Senado deverá priorizar a votação de um empréstimo de 40 milhões de dólares para a cidade de Maceió, em Alagoas. O prefeito da capital alagoana, João Henrique Caldas, disse que vai cobrar as devidas reparações da Braskem, empresa petroquímica responsável pelo desmoronamento de mina. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado em exercício, Rodrigo Cunha, recebeu nesta segunda-feira o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, e o ministro do Turismo, Celso Sabino, para discutir a situação da cidade com o desmoronamento de uma mina de extração de salgema da petroquímica Braskem. Ele anunciou prioridade na votação de um empréstimo para Maceió no valor de 40 milhões de dólares, junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, o FOMPLATA, pelo risco de desastre ambiental.
Chegou a mensagem ao Senado Federal e espero que ele seja aprovado essa semana de 40 milhões de dólares, que tem o objetivo exatamente de investir no desenvolvimento urbano.
Já o prefeito de Maceió, JHC, diz que a cidade precisa de nova infraestrutura, já que em 2019 centenas de moradores tiveram que deixar suas casas nas localidades das minas, o que demanda a oferta de equipamentos públicos em outros bairros, como escolas e hospitais.
E nós precisamos agora de unidade, precisamos do governo federal. Os desafios para a nossa cidade são enormes. Maceió está pressionada e nós temos que repensar a nossa cidade.
O pedido de autorização do empréstimo ainda será votado pela Comissão de Assuntos Econômicos para depois ser analisado pelo plenário do Senado.
A criação da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares está na pauta do plenário desta semana. A revisão anual do pagamento dos serviços privados oferecidos ao SUS também poderá ser votada pelos senadores. Repórter Pedro Pincer.
O plenário pode votar esta semana o projeto do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. O principal objetivo é promover a saúde mental de alunos, professores, demais profissionais que atuam no ambiente escolar, pais e responsáveis. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que essa questão preocupa desde antes da pandemia de Covid-19.
Também entre os profissionais de educação, o histórico pré-pandemia e as análises durante a pandemia evidenciaram um segmento social vulnerabilizado e com alta demanda por atenção psicossocial.
Também está na pauta a revisão anual do pagamento dos serviços de entidades privadas prestados ao Sistema Único de Saúde. O relator, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, disse que os hospitais filantrópicos não recebem o necessário para a sua manutenção.
É de se admirar que, mesmo com essa grande discrepância, os hospitais de filantropia continuam de portas abertas, mesmo sem receber o mínimo para cobrir os seus gastos.
Outras propostas que podem ser votadas tratam da regulamentação das apostas online, as chamadas bets, e da criação da Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua.
Em audiência pública na Comissão de Educação, os participantes discordaram do projeto sobre educação domiciliar. A proposta já foi aprovada pelos deputados e está em análise no colegiado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Ao opinar que o projeto é inadequado e sem prioridade, a coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda, citou entre os pontos contrários à educação domiciliar a falta do convívio do aluno com o diferente para desenvolver a tolerância e o respeito pelo outro.
Além de todos esses argumentos científicos, pedagógicos, constitucionais, a gente ainda tem toda uma gama de atores da sociedade que já se contrapuseram a essa agenda, que tem tomado muito mais lugar no debate do que deveria, já que a gente tem grandes desafios para a educação acontecer no Brasil,
Já a representante da Associação de Famílias Educadoras do Distrito Federal, Isabelle Monteiro, defendeu a proposta para regulamentar a realidade de 70 mil crianças que estudam em casa.
Questões sobre supostas situações de abuso, ausência de socialização e outros problemas relacionados à educação que claramente não dizem respeito à realidade das famílias educadoras. Estão usando de jogo semântico e falácia.
Presidente da Comissão de Educação, o senador Flávio Arnes, do PSB Paranaense, lembrou que as diversas audiências sobre o assunto visam conhecer as diferentes visões para decidir sobre o projeto.
A senadora Soraya Tronic, do Podemos, de Mato Grosso do Sul, destacou a necessidade de regulamentar o uso do cigarro eletrônico. Para ela, no Brasil se vive um faz de conta, como se a proibição do cigarro eletrônico funcionasse, enquanto os consumidores são lesados, sem saber se vão adoecer ao comprar o produto da mão de um criminoso de ocasião.
Que o Estado brasileiro tenha a coragem de proibir, então, não somente a comercialização e a importação, mas também proibir o consumo. Proibir e coibir o consumo, mas não faz isso, infelizmente.
Para corrigir essa situação, Soraya Tronic apresentou um projeto de lei para criar regras rígidas de comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil. Já o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defendeu que o presidente Lula, por meio do Itamaraty, da diplomacia militar, se envolva diretamente na questão territorial entre a Venezuela e a Guiana para evitar uma guerra. Segundo o governo da Venezuela, num referendo realizado neste fim de semana, a população do país apoiou a adoção de medidas que podem resultar na anexação de parte do território da Guiana. Mourão ressaltou, no entanto, que para invadir a Guiana e anexar a região conhecida como Esequiba, o exército de Nicolás Maduro terá que passar por território brasileiro, mais especificamente pela área da Reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. General da Reserva, o senador salientou que um possível conflito pode arrastar para a América do Sul, na fronteira norte do Brasil, potências mundiais com interesses estratégicos na região, rica em petróleo, como Estados Unidos, China, Rússia e Irã.
Esses três níveis devem ser exercidos e o nosso governo tem o dever de assim trabalhar, sob pena de vermos um conflito na nossa fronteira e, pior ainda, vermos aumentar um êxodo maior de refugiados, sejam venezuelanos, sejam guianenses, para dentro do nosso território e, especificamente, para dentro do estado de Roraima.
E a cúpula do Congresso Nacional está com um visitante ilustre. O Sansão, Coelho da Mônica, personagem criada por Maurício de Souza, ficará no local até o dia 10 de dezembro. O motivo da visita é nobre. O Sansão vai tornar mais conhecido o cordão de girassol que está em suas mãos, usado na identificação de pessoas com deficiências ocultas, aquelas que não são facilmente percebidas, como surdez, autismo, diabetes e asma. A ação faz parte da Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência do Senado. Os senadores que participam da COP28 debateram, no evento na conferência, os desafios da agenda ambiental no Congresso Nacional. A negociação tem sido necessária para conter os retrocessos, segundo os parlamentares. Os detalhes com a repórter Paula Groba, diretamente de Dubai.
A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, apontou que a atual composição da Câmara e do Senado tem exigido negociação constante para aprovar propostas com um texto final possível, mas nem sempre ideal para a área ambiental.
A gente não pode ter o ideal, mas nós poderemos ter pelo menos aquilo que é possível. E para isso nós precisamos ter a maturidade de recuar quando é necessário recuar, para que a gente não possa ter uma aprovação drástica de alguns projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional.
Elisiane Gama citou a recente aprovação no Senado do projeto que facilitou a liberação dos agrotóxicos no país. A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, disse que apesar das dificuldades, o Congresso tem conseguido avançar, lembrando da aprovação pelo Senado do marco regulatório do mercado de carbono. Augusta Brito enfatizou a necessidade de a pauta ambiental caminhar junto à pauta social.
Porque a gente está atrelando aí a energia renovável também com a inclusão social de várias famílias que também podem ser incluídas nesse processo.
A comitiva de senadores participa nesta semana na COP28 de debate sobre energias renováveis, descarbonização na indústria e combustíveis sustentáveis.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Música